E o nosso assunto agora é inteligência emocional. Como ajudar crianças e adolescentes a desenvolver a inteligência emocional? A nossa entrevistada é a escritora Juliana Russano, que está ao vivo com a gente 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Olá, boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes e todos que nos acompanham.
Juliana, você, inclusive, trabalhou esse tema da inteligência emocional com jovens e adolescentes em quadrinhos, em HQs, né? Como que é esse trabalho?
Olha, Luciana, na verdade, eu procurei um material no Brasil que falasse sobre inteligência emocional para adolescentes e pré-adolescentes, e eu não encontrei. Na verdade, a minha primeira busca foi para que eu adquirisse esse material para trabalhar na clínica, e eu não encontrei nada direcionado para esse público. Então, por isso que eu resolvi fazer esse material, para que eles tenham acesso ao material específico para essa idade, através de quadrinhos, de uma forma mais lúdica, e que possa fazer diferença na vida deles.
Mas, afinal, o que é a inteligência emocional que tantos especialistas falam, hein?
Na verdade, é lidar bem com as suas emoções. As emoções, elas fazem parte da nossa vida o tempo todo. Através do que a gente faz, do que a gente fala. Agora mesmo, você que está aí nos ouvindo, né, está sentindo alguma coisa. Pode ser cansaço, tristeza, raiva, pode estar eufórico, com alegria. Então, ela faz parte da nossa vida o tempo todo. O importante é saber como utilizar essas emoções a nosso favor. Então, poxa, tem muita coisa que deixa a gente com raiva. Mas será que a gente precisa ter muita raiva? Será que essa raiva está muito alta? Será que ela está... por muito tempo? Será que eu preciso ter raiva o tempo todo? Então, a gente vai começar a regular essas emoções para que a gente não vai simplesmente tirar essas emoções da nossa vida, mas a gente vai fazer com que elas façam parte da nossa vida de uma forma saudável, através da regulação emocional. Então, é trabalhar bem as suas emoções a seu favor.
E como é que se faz essa regulação emocional?
Olha, o cérebro da criança e do adolescente, por que que eu fiz um material específico para eles? Na adolescência, o adolescente ele tem um pouco mais de dificuldade de fazer essa regulação emocional. Ele é mais impulsivo, ele é mais negativista. Então, a gente tem algumas formas do cérebro trabalhar que não são muito adequadas, ali que a gente precisa entender como funciona. Então, como é que a gente faz? A gente faz uma análise da situação, a gente faz uma análise de pensamentos, a gente na verdade, a maioria das vezes, a gente faz interpretações das situações que não são reais, que é o tema do livro, né? Então, o que o livro ele fala? Às vezes, nós interpretamos situações da vida da gente através dos nossos medos e não realmente do que realmente está acontecendo. Então, isso faz a gente fazer uma análise real daquela situação e aí sim estabelecer uma conexão com aquela emoção, e uma emoção real também. Então, a gente faz essa consciência do que eu estou sentindo, qual situação eu estou vivendo e a partir daí a gente consegue construir essa inteligência emocional.
Você fala no seu livro sobre pensamentos disfuncionais. O que são esses pensamentos?
São pensamentos que a gente interpreta como se fossem verdade e que, na verdade, não são. Na verdade, a gente entende que é verdadeiro, a gente sente como se fosse verdadeiro e, na verdade, não são verdadeiros. Posso dar um exemplo?
Sim.
Seria mais ou menos assim. Eu estou num grupo de... Eu estou perto de um grupo de pessoas e isso acontece muito com os adolescentes. E, de repente, eu acredito que aquele grupo não acha que eu não sou bem-vindo. Eu acredito que aquele grupo não gosta muito de mim. O que, que é isso, na verdade? Será que isso está acontecendo de fato? As pessoas chegaram para mim e falaram assim, Juliana, não gosto de você? Ou será que por alguma situação ali eu interpretei como se isso fosse verdadeiro? E eu senti como se isso fosse verdadeiro. E se isso acontece, eu me afasto desse grupo. Então, quer dizer, eu estou sentindo uma tristeza, porque eu acredito que aquele grupo não gosta de quem eu sou, não quer a minha presença ali. A partir daí, eu sinto uma tristeza, eu começo a pensar que eu não sou bem-vinda naquele grupo e eu me afasto do grupo. Então, será que esse comportamento, ele é real? Eu tô fazendo ele baseado numa emoção real? Ou estou fazendo ele baseado num pensamento disfuncional da minha interpretação da situação?
Mas como a gente pode distinguir o que é pensamento disfuncional do que é realidade? Porque, às vezes, o fato pode ser real, né? Pode ser que realmente alguém daquele grupo não goste do jovem, por exemplo.
Perfeita a sua pergunta. No livro, nós temos atividades para que possamos fazer essa análise, para ver se o pensamento é real ou não. Resumindo ele aqui para você, a gente analisa o pensamento. Então, a gente... vou dar um exemplo que é muito comum em ambiente de trabalho. Às vezes a gente chega no ambiente de trabalho e a gente fala, gente, olá, bom dia. A pessoa não responde o nosso bom dia. O que a gente pensa? O que eu fiz para essa pessoa? Por que ela não está respondendo meu bom dia? Eu não fiz nada para ela. E aí a gente já começa a ter pensamentos disfuncionais baseado numa interpretação de que a pessoa não respondeu meu bom dia, por isso a pessoa tem alguma coisa contra mim, e a partir daí eu escolho comportamentos de acordo com essa situação. Como que a gente descobre se esse pensamento é disfuncional ou não? Vamos parar um pouquinho para pensar na situação. Eu fiz alguma coisa para a pessoa? A última vez que eu conversei com a pessoa, estava tudo bem? Será que eu tenho alguma culpa nesse comportamento? Então, a gente faz uma análise consciente daquela situação para então perceber se realmente isso está acontecendo ou se é um pensamento disfuncional. Então, a gente traz toda essa análise consciente da situação.
Entendi. Agora, é muito comum entre os jovens, aqueles que dizem, e tem muitos jovens que dizem isso, que sentem uma certa fobia social. Isso é moda? É resquício da pandemia? O que está acontecendo?
Tudo isso. Na verdade, a pandemia ela trouxe realmente uma forma diferente de se relacionar. Eu lembro que quando a pandemia começou, eu virei para o meu marido e falei assim, olha, tirar essas crianças da escola vai ser muito difícil para elas, mas a volta vai ser pior. E foi exatamente o que aconteceu. Essa volta a interagir presencialmente, né, eles um pouco desaprenderam a interagir entre si. Então, criou-se, sim, uma forma diferente de se relacionar. Eu lembro que os meus pacientes falavam assim para mim, ô Ju, os meus amigos estão estranhos. Então, o que, que eles estavam percebendo? Que mudou um pouco essa dinâmica de relacionamento. E essa fobia social que você comentou, ela está ligada... O que, que seria uma fobia? Né? Seria algo que realmente traz prejuízo para a vida daquela pessoa. Então, uma coisa é a gente falar, eu tenho medo de me relacionar. Outra coisa é eu falar, eu não consigo. Eu evito festas, eu evito a escola, eu evito grupos sociais. Quando isso acontece, quer dizer, quando traz prejuízos reais para a vida do adolescente, aí a gente precisa procurar ajuda. Porque o isolamento vai trazer pensamentos disfuncionais, vai trazer ansiedade, depressão, né? Então, vai trazer uma série de prejuízos.
Certo, então a dica é sempre analisar os pensamentos, os sentimentos e entender o que é real e o que é da nossa imaginação.
Perfeito, é isso mesmo, avaliar nosso comportamento e os nossos pensamentos.
Agora é preciso que os jovens estejam preparados para fazer essa análise, né?
Perfeito, é exatamente por isso que eu achei muito estranho a gente não ter no Brasil um material que trabalhasse com eles, porque nós sabemos que é uma fase muito importante, que é uma fase onde a socialização é mais importante, onde eles precisam, né, dessa socialização para construir uma identidade saudável. Eles estão numa construção de identidade que vai definir muitas vezes ali quem eles serão no futuro. Então, quando eu me deparei com essa demanda, né, essa demanda importante nessa fase, e a falta de material no Brasil, foi aí que eu decidi mostrar para eles como fazer. Porque é muito legal, Luciana, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, essa geração de hoje não sabe lidar com frustração. Ok, então vamos ensiná-los? Então, é isso que eu pretendo através desse livro. Já que isso é uma verdade, já que a gente está lidando com isso no dia a dia, vamos mostrar como é que se faz, porque às vezes é mesmo uma falta de orientação, uma falta de apoio, de material de apoio. Então, é isso que eu pretendo fazer, né, através do meu trabalho e através dos livros.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigada para você também. Um abraço.
Nós conversamos com a escritora Juliana Russano, que escreveu sobre os pensamentos disfuncionais, sobre como os jovens, né, podem desenvolver a inteligência emocional de forma lúdica em livros de quadrinhos.